Eu vou abrir agora um espaço para Jade aqui falar um pouquinho sobre o filme, as impressões dela, e depois da fala dela eu vou abrir para perguntas, tá? Colocações, enfim, para a gente fazer um debate, ok? Então, Jade, obrigada pela presença.
Obrigada, eu que agradeço o convite, professor Márcio, todo mundo que veio assistir essa fala. Eu preparei um texto, até porque eu costumo me perder bastante, imaginei que isso ia, a gente ia conversar depois do filme. Não é um texto teórico, não, eu tentei não trazer muitas discussões teóricas, isso é mais uma impressão e algumas coisinhas do que eu penso sobre o Lars von Trier e sobre esse filme. Então eu vou ler ele até o fim e depois a gente conversa no final. Chorando no escuro. Melodrama e musical em Lars von Trier. Polêmico, obscuro, pesado, controverso, genial, inacessível, difícil. Os qualitativos que tentam definir a autoria do cineasta Lars von Trier são intensos e perturbadores como seus filmes. De fato, seu cinema parece tomado por uma espécie de missão. Uma missão desafiadora e original, que parece tentar a todo momento e a cada obra ressignificar os principais gêneros da história do cinema. Esse projeto gigante de ressignificação é sugerido pela primeira vez já no Manifesto Dogma 95, onde ele estabelece as premissas necessárias para uma ruptura com o cinema dito comercial, listando as 10 regras básicas para a elaboração de uma nova estética, que ele dizia serem as leis de castidade. A essência do debate, liderado por ele e pelo também dinamarquês Thomas Vinterberg, era como deixar a sétima arte mais realista e menos comercial. Uma espécie de resgate do cinema pré-Hollywood, anterior à exploração industrial, aos grandes estúdios e ao Star System. O manifesto desenvolve-se em duas frentes, propostas sempre em contraponto a essa espécie de establishment cinematográfico. A primeira discorre sobre uma série de restrições técnicas e tecnológicas de como que teria que ser feito esse cinema. Estúdio, som gravado e ou manipulado, truques fotográficos, filtros, tudo isso era proibido. A ideia básica era mais naturalidade e menos aquela estética ilusionista típica do cinema hollywoodiano. Eticamente, o manifesto traça metas igualmente radicais quanto ao conteúdo vetado na nova estética. Tematicamente, eticamente, ele também bania esse artificialismo da trama, o que significava proibir cenas elaboradas, como sexo, homicídio e suicídios, etc. Só lembrando, o Dogma é 95, né? Era um projeto de cinema, praticamente um manifesto, e como a gente foi ver na obra dele, lógico, essas coisas foram todas minimizadas, essas leis foram todas minimizadas no curso da história dele. Mas a lei mais bem problematizada em sua obra futura, pós-Dogma, é justamente a que recusa os filmes de gênero. Ao longo dos quase 20 anos que separam o jovem manifestante de Dogma do artista consagrado de hoje, o tema gênero surge como um problema estético inadiável e definitivo. Nesse contexto, Dançando no Escuro talvez seja a obra que revela, pela primeira vez, essa missão de ressignificar os principais gêneros da história do cinema. Em sua primeira releitura dos gêneros clássicos, o cineasta ressignifica o musical a partir de uma narrativa tipicamente melodramática. O enredo é um melodrama por excelência, e ao contrário do que muita gente pensa, a tradição do melodrama contempla assim finais infelizes, não é só a ideia de novela em que todo mundo se casa no final. A cantora Bjork interpreta uma imigrante tcheca que possui uma doença hereditária degenerativa que vai deixá-la simplesmente cega. Mãe de um menino se muda para os Estados Unidos com o objetivo de conseguir uma cirurgia para o garoto que também vai desenvolver a mesma doença. Então a gente tem dois focos gigantes de dramas que não podem ser solucionados, ou pelo menos o dela não pode, e o dele parece cada vez, o dele do menino, mais difícil de ser solucionado. Porque Selma não tem condições financeiras para bancar a cirurgia do filho. Ela e o menino, agravante, são pobres. moram em um trailer localizado na propriedade do policial Bill e sua esposa. Mesmo com todas essas dificuldades, e esse é um enredo tipicamente melodrama, Selma junta cada centavo que ganha na metalúrgica para conseguir pagar esse procedimento, muitas vezes precisando esconder sua condição de quase cega, e posteriormente cega. Como dá para perceber nesse resumo superficial, o enredo é um exemplo típico e até meio fora do tempo do melodrama. Um roteiro que aparentemente impõe a simplificação formal e o apelo direto aos sentimentos e a compreensão dos espectadores. Isso era o melodrama. Eu uso aparentemente aqui porque, no caso dessa ressignificação do melodrama e do musical do Lars von Trier, é só aparentemente. Busca a verossimilhança ao mesmo tempo em que preza o exagero de sentimentos, de reviravoltas e de sofrimento. O exagero que é uma marca típica do melodrama. A personagem principal aqui tem que passar por todo tipo de privações, todo tipo mesmo, e dificuldades para alcançar seu objetivo, e quase sempre precisa abrir mão de algo que é muito importante. Aqui é uma mãe que enfrenta todos os obstáculos, inclusive a própria cegueira, trabalhando dia e noite para conseguir o dinheiro necessário para essa operação. E no fim, ela abre mão da sua própria vida para alcançar o objetivo. Como se pode ver, a trama parece antes um daqueles melodramas deslavados que se faziam nos anos 40 e 50 e hoje ninguém mais consegue levar a sério. Mas em relação ao gênero, Dançando no Escuro não é apenas um melodrama. É um melodrama e um musical ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Um musical extremamente diferente, como não poderia deixar de ser, em se tratando de Lars von Trier. O musical clássico vai direto ao encontro da fantasia. Nele, tudo é tão ostensivamente falso que os diálogos, ou parte deles, são cantados em vez de serem ditos. Mas isso não impede que a magia se estabeleça em meio a um mar de artificialismo. Cada musical que bate na tela é um lembrete de que o cinema não nasceu escravo da estética realista. No entanto, nem os grandes musicais, como Guarda-Chuvas do Amor, Cantando na Chuva, ousaram desconstruir a si mesmos. Lars von Trier ousou. Dançando no Escuro é, na verdade, um estranho musical anti-ilusionista, o que é uma contradição. Não parecia possível existir um musical anti-ilusionista até Lars von Trier. Porque a fusão de musical e anti-ilusionismo não apenas parece uma contradição, como é de fato. Afinal, toda a tradição do musical, incluindo o musical soviético, o musical da Cortina de Ferro, que tentavam concorrer com o de Hollywood, baseia-se na aceitação tácita da ilusão. Tudo no cinema é falso, mas o cinema realista procura esconder o artificialismo da sua construção para que pareça real, uma coisa verdadeira. Esse cinema realista defende que o fascínio do público vem de um esquecimento que ele sente nessa sala escura, onde vê essas imagens saídas de um projetor. Esse cinema realista pede do espectador, exige, na verdade, essa suspensão temporária do espírito crítico ou realista. Diferente do que ocorre no teatro, por exemplo, em que o espectador está consciente da ideia de participar de um jogo. Aqui, Lars von Trier vale-se das ferramentas do musical para promover um afastamento do espectador, o oposto do que propunha um musical puro. Essa espécie de melodrama musical de von Trier renega a fantasia ilusionista fundamental ao gênero, desconstruindo e criando um diálogo novo e inovador com a tradição, não só a tradição do cinema musical, como a tradição de gêneros e do próprio cinema, um diálogo com a própria história do cinema. O musical aqui é abandonado como ferramenta de ilusão para se transformar em estranheza, um ruído que revela ao espectador toda a falsidade daquele drama, fazendo o público refletir sobre o artificialismo do que vê. Um dos pontos fundamentais para se entender esse artificialismo está no fato de que o musical aparece aqui não só como estrutura, como nos musicais clássicos, mas também como tema, como se houvesse uma dobra nessa questão do gênero aqui. Selma é apaixonada pelos musicais clássicos de Hollywood e encontra neles uma espécie de refúgio para as dores que ela tem no dia a dia. O musical é debatido, é assistido, é assunto, faz parte da história, da trama do filme. não só da estrutura do filme. Nas suas poucas horas vagas, arruma tempo para ir ao cinema e participar de ensaios de uma remontagem da peça Noviça Rebelde. Em diversos momentos, se imagina dentro de um filme, e isso acontece até quando está na fábrica. Por alguns minutos, sua realidade se torna menos angustiante, esses minutos, apesar de ainda ser dolorosa. Curiosamente, nas cenas musicais, a cegueira se suspende e ela passa a enxergar. E quanto mais caminha nessa vida carregada de sofrimento, um sofrimento melodramático, como a gente já sabe, mais a protagonista precisa mobilizar a fantasia dos velhos musicais para suportar a realidade. Isso é bem claro, né? Demora 40 minutos até ela... uns 40 minutos até ela ter o primeiro... até o espectador ver o primeiro devaneio dela no filme, que é a primeira vez em que ela participa desse jogo de musical, e depois... as cenas vão ficando... isso vai acontecendo cada vez com mais frequência. Porque a vida dela vai ficando cada vez mais... com dificuldades melodramáticas com mais frequência também. Assim, o musical só existe nos sonhos devaneios da Selma. É um recurso adotado pelo diretor para evidenciar a diferença entre os momentos de realidade e de fantasia. Durante os musicais... o filme apresenta uma montagem ágil que acompanha a música e mostra as cenas de vários ângulos. As sequências musicais, fruto da imaginação dela sempre, o que já torna essa espécie de musical do Lars von Trier impura, são fotografadas com cores mais vivas, que contrastam com os tons desbotados das outras passagens, como se ela se sentisse viva de verdade somente nesses momentos. E é nessa mescla, nesse território híbrido, que Lars von Trier consegue ressignificar ao mesmo tempo o melodrama e o musical, criando algo intenso, criando algo intensamente falso e verdadeiro ao mesmo tempo. A relação entre realidade e fantasia é organizada com muita originalidade aqui. A realidade é o drama de Selma, representada de forma realista / melodramática, onde seu sofrimento é levado ao extremo e tudo que pode dar errado de fato dá. Isso é um contraponto aos seus sonhos, onde tudo é mais colorido, mais alegre, mais bonito, um musical. Assim, o musical é algo que existe somente para a personagem, sua fuga particular da realidade, que é um melodrama. Ou seja, Dançando no Escuro é uma obra que consegue transcender o próprio gênero, o musical, no caso, adotando-o de forma muito mais complexa e profunda do que a meramente musical. Pode-se dizer que Dançando no Escuro mescla normas do Dogma 95, que eu resumi bem resumido aqui, do melodrama e do musical, não seguindo, não se compondo como nenhum deles inteiramente. Os traços característicos da autoria do Lars von Trier estão presentes na trama e no minimalismo dos recursos técnicos utilizados, que remete a alguma das regras que marcaram o controverso movimento Dogma 95. A câmera de mão instável, operada pelo próprio cineasta, e a despreocupação com valores puramente estéticos são traços claros desse movimento. Dançando no Escuro foi todo filmado com uma câmera digital e com relativamente poucos recursos tecnológicos. A câmera na mão está presente em quase todo o filme, exceto justamente nos sonhos de Selma. E a montagem é totalmente picotada, com planos e recortes que não seguem a decupagem clássica. O estranhamento da câmera e da montagem leva a um distanciamento crítico do espectador, que observa essas cenas de melodrama muito mais do que vivencia elas de fato. Assim, Lars cria um interessante contraponto com os musicais clássicos, nos quais frequentemente a forma se sobrepunha ao conteúdo. Se os filmes de outrora ofereciam para os seus espectadores uma forma de escapismo, que na verdade é algo que a Selma tanto valoriza na trama, o roteiro de Lars von Trier vai exatamente na contramão e nos coloca diante de uma realidade árida e muitas vezes indigesta e nada escapista. Uma realidade de debate e ruptura e uma realidade 100% Lars von Trier.